agora o programa Juntos por Lafayette. Juntos por Lafayette. Educação, cultura, esporte, obras, desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização, assessoria de comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 19 de março, nós estamos começando mais um programa da administração municipal com informações sobre tudo o que está sendo realizado pelo governo do município. Conosco no estúdio, prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Rita, né, nossa secretária de saúde, que também está conosco aqui no estúdio, que vai estar trazendo aí várias informações para os nossos ouvintes aí acerca do problema que nós estamos vivendo aí no Brasil, no mundo, né, nos estados de Minas Gerais e em Conselheiro Lafayette, como em todos os municípios brasileiros, né, que é a questão do coronavírus. Então, nós gostaríamos de cumprimentar aqui todos os ouvintes desse programa, de Conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas, que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, onde nós procuramos trazer sempre as informações, falar sobre as ações de todas as secretarias, aí, de todas as ações do governo municipal.
Bom dia, secretária.
Bom dia, Kátia. Bom dia, prefeito Mário Marcos. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para sanar as dúvidas, né, em frente ao que estamos vivenciando, o enfrentamento ao novo coronavírus. Será um prazer esclarecer à população todas as dúvidas.
Prefeito, como o senhor iniciou dizendo, né, esse grande desafio aí, uma semana bem complicada com essa ameaça do coronavírus, né, um momento de decisões rápidas, né, prefeito, importantes também, né, muito trabalho pela frente. Diante dessa situação, com alguns casos suspeitos aí no município e o risco de ocorrência de casos de doença, muitas ações foram necessárias e o que a gente gostaria que o senhor, né, falasse aí aos ouvintes o que, que a prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, já fez até o momento para este enfrentamento e o que ainda virá aí pela frente.
É, realmente é uma situação que nos preocupa muito, né? Nós temos acompanhado em toda a mídia aí, né, tanto os órgãos de imprensa, as redes sociais, a evolução dessa doença no Brasil, né, uma doença que começou lá na China, no final do último ano, passou para a Europa, já chegou ao Brasil em função de pessoas que estiveram visitando aí esses países, e agora chega a Minas Gerais e Conselheiro Lafayette já tem alguns casos suspeitos. Nenhum caso, graças a Deus, até agora confirmado. No momento seguinte, aqui a nossa secretária de saúde, que está aqui conosco, participando desse programa, vai trazer informações mais detalhadas a respeito da situação e das providências que estão sendo tomadas pela nossa Secretaria Municipal de Saúde, em Conselheiro Lafayette. Mas nós gostaríamos de nos dirigirmos à população da cidade para mostrar que estamos tomando todas as providências necessárias, cabíveis, com muita responsabilidade, sem nenhuma precipitação, né, envolvendo todos os setores que nós estamos entendendo que devam participar, né, para poder eles também direcionarem as suas ações, para que a gente possa estar adotando medidas preventivas, já que as únicas medidas que nós podemos adotar em relação à prevenção, né, não existe nenhuma medida curativa em relação à doença, então nós temos que trabalhar a prevenção. Então nós estamos desde o primeiro momento tomando várias medidas preventivas, como eu disse aqui, com vários setores, com várias instituições, os poderes todos alinhados, para que a gente possa estar obtendo resultados satisfatórios, no sentido de estar minimizando o impacto da doença no município de Conselheiro Lafayette. Então nós criamos, inclusive, um comitê, né, um comitê de enfrentamento aí ao coronavírus, né, para que a gente possa estar adotando essas medidas preventivas. E esse comitê, ele é constituído aí por várias pessoas, representantes de vários segmentos. Né, nós temos aí representantes da Câmara de Vereadores. Aliás, desde o primeiro momento, nós fizemos uma reunião com a Comissão de Educação e de Saúde da Câmara para tomarmos algumas decisões. Optamos pela suspensão das aulas das nossas escolas municipais, atendendo uma recomendação, né, do Estado, uma recomendação aí dos órgãos de segurança, dos órgãos de saúde, que seria uma medida prudente, a suspensão temporária dessas aulas. Então, num decreto que fizemos na última segunda-feira, as aulas foram suspensas até o próximo dia 31, onde será feita uma reavaliação, 31 desse mês de março, se mantemos a suspensão ou se retornamos às aulas. Eu acho que todas as medidas têm que ser feitas com muita responsabilidade. Então, a nossa Secretaria de Educação está se estruturando para fazer algumas adequações, tomar alguma medida necessária, para caso se faça a opção pela retomada das aulas, se faça em condições mais seguras para os nossos alunos, para as nossas escolas, nossas crianças nas nossas escolas municipais. Fizemos também uma recomendação a toda a rede particular de ensino de Conselheiro Lafaiete, já que o Estado também já tinha definido pela suspensão, para que suspendessem as aulas. Então hoje praticamente há uma suspensão na sua totalidade de aulas no município, por parte das faculdades, das universidades, né, da educação infantil, das creches, das escolas municipais, das escolas particulares e das escolas estaduais. Também outras medidas relativas aos idosos foram tomadas, já num primeiro momento, né, suspendendo as atividades aí com o centro de referência do idoso, já que os nossos idosos é a população mais vulnerável aí, a nossa secretária vai falar com mais propriedade, a poder estar sendo contaminada com esse vírus, né, que assusta todos nós. Então, nós suspendemos também algumas atividades com os idosos nos CRAS, nesse centro de referência do idoso, não o atendimento. O atendimento continua. Todo o adulto, o idoso que procurar esse setor serão atendidos pelos profissionais que lá trabalham. Mas as atividades coletivas, as oficinas, né, essas atividades foram suspensas porque elas poderiam estar colocando os nossos idosos em risco. Então, nós, como eu disse aqui, fizemos um decreto na última segunda-feira, já com algumas determinações e algumas questões de segurança, né, em caráter preventivo, que já estão vigorando desde segunda-feira. E estamos criando esse comitê de enfrentamento, que é composto aí por integrantes aí da Justiça, através do nosso juiz de direito, Dr. Zé Luizio, né, que representa aí a vara da infância, da juventude, e em relação aos idosos, a nossa promotora de justiça da Curadoria de Saúde, doutora Carolina, né, Carvalho, a nossa secretária de Saúde, Rita de Cássia, o Diogo da nossa Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, também a nossa médica infectologista lá do Centro de Promoção da Saúde, a doutora Fernanda, está conosco, também à frente desse trabalho, o nosso comandante da Polícia Militar, né, Tenente-Coronel Jardel Eduardo, também com uma presença junto com a Polícia Militar, fazendo uma ação muito importante nesse trabalho conosco, e outras pessoas que, secretários municipais, que nós entendemos também, a Câmara Municipal através do seu presidente, representantes da Comissão de Saúde da Câmara, todos alinhados, os poderes, as instituições, para que a gente possa estar tomando de maneira responsável todas as decisões cabíveis, no sentido de minimizar, como eu disse aqui, o impacto aí dessa contaminação do coronavírus em Conselheiro Lafaiete. Então, eu gostaria principalmente, né, de dizer à população, estamos tomando com muita responsabilidade todas as decisões necessárias. E nós vamos falar aqui no decorrer do programa, né, como as pessoas têm que se informar, buscar informações verdadeiras, não aquelas informações, às vezes, de pessoas que tentam se aproveitar da situação para estar passando falsas informações. Não queremos criar uma situação de pânico na cidade. A situação é grave? É grave. Exige medidas responsáveis? Exige. Alguns estabelecimentos comerciais terão de ser fechados? Terão de ser fechados, sim. Mas nós vamos estar tomando essas medidas com muita responsabilidade, sem querer trazer prejuízo para ninguém, sem querer causar transtorno para ninguém, mas muitas medidas são realmente necessárias. E não somos nós, municípios, que estamos definindo isso. São recomendações do Estado, são recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, do Ministério da Saúde, recomendações aí da Procuradoria do Estado, através do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Então, nós, nesse alinhamento que todos nós estamos, né, juntos, recebendo todas essas recomendações, e a grande maioria das ações são ações que já estão sendo implantadas em outros estados, em outras cidades da região, né, em Belo Horizonte, em São Paulo, em várias cidades de Minas Gerais. Nós, com a intenção de estar protegendo a população de Conselheiro Lafaiete, vamos estar também tomando todas as decisões necessárias visando garantir aí o menor impacto possível desse vírus aqui no nosso município. Então, nós vamos aí, o assunto principal hoje do programa vai ser esse, porque nós queremos estar aí trazendo o máximo de informações para a nossa população, no sentido da prevenção, das medidas que devem ser adotadas, de como buscar informações seguras. E aí eu vou passar agora, então, para a nossa secretária de Saúde, a Rita de Cássia. Nós, inclusive, nesse momento, estamos acabando de sair de uma reunião com esse grupo, né, que nós citamos aqui, que aconteceu lá nesse momento lá no Ministério Público, onde nós já alinhamos várias ações no dia de hoje. Aliás, desde a última segunda-feira, tem sido reuniões constantes, na parte da manhã, na parte da tarde, com vários setores, nós vamos estar falando isso aqui no decorrer do programa, no sentido de estarmos aí mobilizando a nossa sociedade, envolvendo todos aqueles necessários e tomando as medidas necessárias para esse enfrentamento. Então, Rita, eu gostaria que você, né, que está aí à frente dos trabalhos da Secretaria de Saúde, em contato com o Estado, falasse para os nossos ouvintes sobre as providências que estão sendo tomadas, as ações, as prevenções, e nós vamos falando aí durante o programa, né, trazendo essas informações para os nossos ouvintes.
Primeiro, gostaria de tranquilizar, informar, né, a população em relação ao momento que nós, né, população lafaitense, nos encontramos. Nós somos ainda, né, que a gente considera o perfil 1, que é o perfil preventivo, que prevê aí, impede, prevê e evita aglomerações. A todo momento, temos intensificado os nossos pedidos, as nossas falas, né? E o prefeito já tomou algumas medidas em relação a aglomerações, ao número de pessoas juntas, próximas. Essa aglomeração, evitar essa aglomeração, impede, né, a proliferação do vírus, a contaminação, o contato. Dentro da transmissão, para deixar claro para os ouvintes, a gente tem hoje a transmissão das vias aéreas. A gente pega pelo espirro, pela conversa próxima, pela tosse, pelo contato corporal, pelo cumprimento às pessoas, pelo aperto de mão, pelo toque. E por isso tem todas as redes de informação, tem sempre informado que nós devemos lavar as mãos, higienizar as nossas mãos, não manter o contato direto, preferir ter esse contato no mínimo 1 metro de distância, né? Sendo que os sintomas apresentados são febre, tosse e, consequentemente, a dificuldade de respirar. Gostaria de esclarecer a população em relação quais orientações nós estamos passando em relação a quando procurar o atendimento médico. Esse coronavírus, ele é semelhante a um resfriado, a uma gripe, né? Ele tem o mesmo sintoma, a febre alta, a tosse, a dor no corpo. A única diferença que tem é um agravamento na questão respiratória, na dificuldade de respirar. E hoje, como é feito no nosso município essa diferenciação? A gente está na questão de teve contato com pessoas aonde já virou uma contaminação comunitária, viajou ao exterior, chegou ao município e no período de 14 dias apresentou algum sinal e sintoma, deve procurar um atendimento médico. E esses sintomas, quando chega ao médico e é relatado, é feita uma história, que ele vai ser avaliado para coletar ou não esse exame, para ser encaminhado, para ter o resultado. Hoje no município, a gente conta com 15 casos notificados, 2 já foram descartados. Esses 15 casos, eles foram encaminhados, não temos nenhum caso confirmado até o momento. Esse momento é muito importante, a população, né, está repassando essa informação, evitando as informações falsas, né, o popular fake news, que isso atrapalha o andamento, atrapalha a questão da saúde, dá prosseguimentos nos trabalhos, fica alarmando a população, criando pânico. Precisamos, né, ter uma série de precauções na nossa família, ter algumas medidas, né, preventivas, sim. É momento de se preocupar? Sim. Mas é o momento de se preocupar com cautela, né, evitar locais aglomerados, evitar o contato próximo.
Rita, foi preciso também tomar algumas posições ali dentro da Policlínica Municipal, que a gente sabe que o movimento diário ali é muito grande, né? São vários atendimentos. Como que está sendo feito esse trabalho dentro da Policlínica?
A Policlínica Municipal é a nossa porta de entrada, né? visto que a gente tem as unidades básicas de saúde também, e foram montados vários fluxos. Então, o primeiro fluxo de atendimento e a primeira precaução e medida tomada na policlínica é que as pessoas, os acompanhantes, foi restringido, né, está restrito com cartaz, informações que foram afixadas dentro da policlínica, e também os próprios profissionais estão fazendo a orientação aqui. Pessoas acima de 60 anos, acompanhantes apenas para essas pessoas e menores de 18 anos. Né? Está muito claro a informação, os outros casos não terão direito a acompanhantes, visto que nós temos uma estrutura que não acomoda hoje um grande número de pessoas circulando. E nós temos aí os casos suspeitos dando entrada na policlínica, o que também precisamos isolar, tanto consultórios, como salas, como alas. Isso dificulta o trânsito, o atendimento dos profissionais, a assistência à população. Não estamos pedindo que a população que está com algum caso, passando mal, não vá até a policlínica, mas evite. Procure a unidade básica de saúde para um caso leve, para uma dor leve, que lá nós vamos ter profissionais para fazer esse acolhimento. Mesmo as pessoas que estão com sintoma de resfriado e tenha feito contato ou viajado para esses lugares já considerado contaminação comunitária, que elas procuram, a princípio, a unidade básica de saúde. Está sendo feito toda uma triagem e, se necessário, encaminhar para a policlínica.
Prefeito, a gente pede até a compreensão do público nesse momento, né?
Exatamente. Né? Nós todos temos que ter muita responsabilidade, sabemos dos riscos. Né? Se as pessoas puderem ser atendidas num local com menos concentração de pessoas, elas se colocam numa situação mais segura. Né? Nós temos os PSFs nos bairros, praticamente Cabo do Abaio, Conselheiro Lafayette, tem uma unidade de saúde, tem um PSF, lá ela poderá receber esse primeiro atendimento, né? E se constatado lá a necessidade de uma remoção à policlínica, se a pessoa até mesmo não tiver condição, será enviada a ela uma ambulância, né, para que ela seja transportada lá para a policlínica, e da policlínica, se constatada a necessidade de um isolamento, depois a Rita vai falar mais sobre isso, ela será encaminhada para uma porta de entrada de um hospital que estará preparado para recebê-los. Né? Então nós estamos traçando aí toda uma estratégia de atendimento, né, infelizmente torcemos para que a situação não se agrave, além da nossa capacidade de atendimento, não só Lafayette, a gente está vendo até mesmo em outros países a dificuldade que está acontecendo, países do primeiro mundo, em relação a estar atendendo a toda a população contaminada. Então é preciso que se adote essas medidas preventivas para que os nossos casos não superem essa capacidade de atendimento do município, né? Não em Lafayette somente, mas Belo Horizonte e todos os estados. Nós estamos vendo em São Paulo aí já uma situação grave, com as condições de atendimento praticamente esgotadas. Então, esse trabalho preventivo, eu falo mais uma vez aqui, ele é importantíssimo. Essas ações, essas medidas de prevenção, é preciso que as pessoas atendam aí a tudo isso que está sendo colocado, evitem as aglomerações, nós vamos falar mais sobre isso aqui durante o programa, né, para que a gente possa estar evitando aí esse risco de contaminação. Em relação à policlínica, eu queria dizer também aqui que nós estamos, inclusive as obras de reforma que a nossa policlínica está passando, né? Nós estamos nesse primeiro momento já com o pavimento inferior da policlínica sendo reformado, já com as obras bem adiantadas, um processo de licitação em andamento para a reforma da parte de cima da policlínica, e nós decidimos agora, em caráter emergencial, dada essa questão do agravamento da situação do coronavírus, estarmos concluindo imediatamente, em caráter emergencial, as obras desse primeiro pavimento da policlínica, para que a gente possa estar separando de uma certa forma o atendimento daqueles casos possíveis, né, de pessoas estarem contaminadas ou que queiram ir lá fazer os seus exames para poder tirar dúvida em relação a estar ou não contaminados com o vírus do coronavírus, do atendimento normal da policlínica, né, que é a maior porta de entrada hoje da urgência e emergência aí da região, aqui em Conselheiro Lafayette principalmente. Então, a gente está trabalhando aí para ver se já na próxima semana, se Deus quiser, a gente já possa ter mais uma ala da policlínica, vamos dizer assim, prestando um atendimento aí a esses possíveis portadores do coronavírus, né, suspeitos, pessoas suspeitas, separando eles de outras pessoas que poderiam estar sofrendo essa contaminação. É um trabalho responsável por parte da administração e estar fazendo melhorias imediatas na policlínica, buscando aí esse atendimento com mais segurança para todos os pacientes que se deslocam até a policlínica municipal.
Secretária, a senhora falou do atendimento nos postos de saúde, né? É, para as pessoas procurarem inicialmente, mas nos postos também há uma indicação aí de uma mudança de postura, tanto dos usuários quanto dos profissionais.
Sim, na verdade, todas as nossas portas de entrada da saúde, nós adotamos as medidas de acolhimento, de orientação, e principalmente onde tem atendimento de profissionais capacitados, que são os UBS, né, e a policlínica. Foi alinhado dois fluxos de atendimento, né, tanto na UBS quanto na policlínica. E hoje, quando o usuário chega ao PSF para um atendimento eletivo, gostaria também de pedir à população que nesse momento, né, a compreensão de todos em relação aos procedimentos eletivos, visto que já recebemos na segunda-feira aqui no nosso município a superintendente passando alguns alinhamentos e posturas e medidas que vão ser adotadas, e foram cancelados todos os procedimentos eletivos nesse momento. Então, quando a gente fala procedimentos eletivos, o que é que se enquadra? Ultrassom eletivo, tudo que não é urgência. Então, os procedimentos de Belo Horizonte, Barbacena e do município de Conselheiro Lafaiete, caracterizados eletivos, foram suspensos. Foi determinação, foi alinhamento, né, da nossa macro-região de saúde e também da determinação do Ministério da Saúde com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, hoje vão ser encaminhados aí no TFD, que todo mundo é de conhecimento, que é o tratamento fora do domicílio, apenas os pacientes oncológicos ou que faz algum tipo de tratamento específico. Os outros procedimentos, eles estão suspensos temporariamente. Então, pedimos à população, né, que evite ir à Secretaria de Saúde para saber do seu procedimento eletivo nesse momento, ao PSF, visto que nós estamos priorizando neste momento atendimento a pessoas com suspeitas ou com alguns sintomas aparentes. A equipe de saúde está preparada, orientada para receber esses pacientes com caso suspeito. Elas fazem toda uma triagem, Kátia, todo um acompanhamento que tem que ser feito, um fluxo que já é determinado. E pós-consulta e avaliação, levanta-se a necessidade, tem descrito a necessidade de encaminhamento desse usuário para a policlínica. Não necessariamente todo caso deve ser encaminhado à policlínica. Todo caso tem que coletar o exame, não. São os casos realmente que o médico vai avaliar, levantar a necessidade dentro dos critérios específicos para solicitar o exame, né? Então, às vezes o paciente chega lá, o usuário, eu quero colher um exame para descartar porque eu estou com algum sinal. Não, tem todo um segmento até a coleta desse exame, todo um fluxo. Pedimos às pessoas, né, os idosos, acima de 60 anos, com alguma síndrome gripal, uma síndrome respiratória, incluindo gripe, que fique no seu domicílio, né, até passar esses sintomas, até passar esses sinais. Qualquer pessoa que tiver condição de ficar neste momento no domicílio, a gente pede mais uma vez, reforça, para não estar transitando, para se manter no domicílio até que passe esses sinais e sintomas.
Rita, nós temos também aí telefones, né, que estão a serviço também de informações e também das pessoas tirarem alguma dúvida ou relatarem algum caso de sintomas também.
Sim, como a procura está muito intensa, né, e foi feito um decreto pelo prefeito na segunda-feira, nós estamos disponibilizando alguns acessos mais facilitados à população de informação. Então, o primeiro acesso à informação para tirar dúvidas são dois telefones disponibilizados. O primeiro é 3763-2547, 3769-2547 e o 3763-9525. Repetindo, 3769-2547 e 3763-9525.
Inclusive, Rita, esses telefones estão no site da Prefeitura, né? As pessoas que quiserem confirmar esses números, não conseguirem anotar agora, podem buscar lá no site da Prefeitura, que esses números estarão disponíveis, né, para poder as pessoas buscarem as suas informações através desses números aí nos setores de saúde.
Sim, só reforçar que vão estar, né, nessas linhas pessoas capacitadas, pessoas treinadas a tirar quaisquer que sejam as dúvidas do usuário. Reforço também que a gente está recebendo nessas linhas, né, muito pedido para acompanhamento domiciliar. E o que é o acompanhamento domiciliar hoje? O acompanhamento domiciliar são só para os casos que já colheram o exame, são suspeitos, estão restritos no município em quarentena. A quarentena são 14 dias até o resultado do exame. Então, as pessoas estão ligando nesse telefone, falando que estão sentindo, tendo algum sinal, algum sintoma, e pedindo que o médico desloque até a sua residência para fazer uma consulta médica no seu domicílio. No momento, não temos essa disponibilidade. Os telefones são para orientação, para tirar as dúvidas em relação ao coronavírus, aos sinais, onde procurar, onde me informar, onde eu posso ir para consultar, para que um profissional de saúde faça esse acolhimento. Esse atendimento domiciliar são para os casos que já estão em domicílio restrito com suspeitas, né, de uma possível contaminação, que hoje nós temos 15 casos notificados, 3 descartados, né? Então, nós temos 11 pacientes restritos ao domicílio, sendo acompanhado pelo setor de vigilância e saúde.
São pessoas que estão em isolamento, né, Rita? Estão isoladas, até que se tenha uma confirmação ou não, se os casos são de contaminação ou não.
Isso,
né?
Então eles estão no domicílio. O paciente, quando entra, o usuário, quando entra na policlínica e fica isolado, é até fazer o final de diagnóstico. Vai coletar material? Sim. Não vai coletar material? Vai para o seu domicílio. E quando tem esse final de diagnóstico, ele vai ficar dentro da policlínica, né, isolado. Porque às vezes está causando muito tumulto na população aí, falando que a policlínica tem casos graves. Eu gostaria de informar a população que a policlínica, né, é urgência e emergência. A gente vai ter casos graves dentro da policlínica. A policlínica recebe a população e região. É uma entrada de urgência, emergência, SAMU. Não vamos deixar de ter os casos graves lá, não. Então, às vezes, estão saindo áudios aí, né, falando que a policlínica está com 3 casos graves, 4 casos graves. Os casos graves, o fluxo diário, ele não será interrompido, né? Nós vamos ter pacientes lá isolados até saber o que vai ser tomado de decisão, se vai para casa, se vai colher material ou se ele vai ficar isolado no domicílio.
Prefeito Mário Marcos, além dessas ações que já foram tomadas, né, o município também ele está buscando outros setores para entrarem também neste enfrentamento. Como que isso está sendo feito?
Nós entendemos, né, que as ações, elas são muitas as ações, envolvem muitos segmentos da sociedade, setor de transportes, o comércio de uma maneira geral, o fluxo das pessoas nas vias públicas, as aglomerações em locais, né, de eventos e de maiores aglomerações. Então, muitas são as ações que têm que ser tomadas e a população conscientizada. Então, nós estamos, desde o primeiro momento, com reuniões constantes com vários setores para estarmos alinhando esses procedimentos que têm que ser adotados, essas ações que têm que ser implementadas, e nessas reuniões têm saído as decisões, e é uma sequência de reuniões que estão acontecendo a todo momento, que não podemos perder tempo, as ações têm que ser imediatas para que a gente possa estar minimizando esse impacto de contaminação no município. Então, desde o primeiro momento, nós fizemos uma primeira reunião, como eu já disse aqui, com representantes da Câmara Municipal de Vereadores, né, do setor de educação e do setor de saúde, para que pudéssemos definir a suspensão das aulas, temporária das aulas. Já foi uma ação concreta, né? Suspendemos, pedimos aos pais que mantenham essas crianças né, mais em casa, com atividades em casa, evitem de estar transitando, frequentando clubes, até mesmo que a grande maioria dos clubes já estão fechados, estão com suas atividades encerradas, né, já tiveram bom senso do entendimento do risco que esse funcionamento poderia estar causando para os seus associados, para os seus frequentadores, então foi fechado. Atividades esportivas foram canceladas, são locais de aglomeração, né, de grande público, e não poderiam acontecer. Muitos shows cancelados, não pelo município, até pela responsabilidade dos organizadores, né, que entenderam que estariam colocando as pessoas que lá se dirigiriam em risco e optaram pelo cancelamento. Então, hoje a gente fica até feliz de ver a responsabilidade que as pessoas estão tendo em relação a elas mesmas estarem tomando as providências, se antecipando até mesmo em relação a possíveis decretos que vão surgir aí, com algumas recomendações, com algumas determinações, mas muitas pessoas responsáveis já tomando as atitudes cabíveis no sentido de estar prevenindo a população em relação a essa contaminação. Então, nesse primeiro momento, fizemos essa reunião, optamos por suspender as aulas. Fizemos em seguida uma reunião com todos os vereadores lá na prefeitura para poder colocar todos os vereadores cientes, né, da situação, e chamá-los, aqueles representantes também legítimos do povo, que os elegeu para representar o povo do conselheiro Lafayette no Legislativo, estejam junto conosco, caminhando na mesma linha, em busca das soluções que nós temos que estar aí trabalhando para o enfrentamento do problema, né, das medidas preventivas, evitando aí a proliferação, a propagação do coronavírus em Lafayette. Num segundo momento, também fizemos uma reunião, né, lá no fórum, com o nosso juiz de direito, doutor Zé Luizio, que nos chamou para uma reunião para poder também oferecer a sua colaboração, mostrar a sua preocupação como juiz aí responsável pela vara da infância e da juventude e também em relação ao idoso. Nos deu várias sugestões, se colocou como parceiro, como aliado também nessa luta, nos ajudando a tomar algumas decisões necessárias para poder fazer esse enfrentamento ao coronavírus. Em seguida, nós entendemos que teríamos que ter uma preocupação com o transporte coletivo, né, com o nosso transporte coletivo do município, que hoje é a Aviação Presidente. Então, nós agendamos para a tarde de ontem mais uma reunião na prefeitura com a nossa Polícia Militar, e participou conosco lá o nosso comandante, né, o tenente-coronel Jardel Eduardo, a presidente da FAMACOL, né, a Daniela, que lá representou todas as associações comunitárias, que também terão que ter o seu papel aí, ajudando a divulgar aí as ações, né, as prevenções, ajudando a fiscalizar nos próprios bairros para que não aconteçam aglomerações e riscos de contaminação. Também estiveram conosco representantes das várias entidades do comércio, Associação Comercial, CDL, Sindicomércio, né, representantes das empresas de transporte coletivo, do nosso sindicato lá, o Carlos, representante do Sindicato de Transporte Coletivo, o representante do Sindicato dos Empregados, dos Trabalhadores do Conselho do Transporte Coletivo, o nosso presidente do Conselho de Saúde. E aí foram feitos vários entendimentos e marcadas várias outras reuniões desses setores para que pudessem estar tomando-se decisões em relação a algumas tratativas, no sentido de minimizar esses impactos. Nós teremos amanhã também uma reunião lá no Batalhão da Polícia Militar com as empresas da região, a Gerdau, a CSN, várias outras mineradoras, no sentido de decidir a questão do transporte coletivo dos trabalhadores, né, para que esses trabalhadores não se contaminem durante esse período de transporte das suas casas até as empresas. Nós queremos ouvir das empresas as ações e quais as medidas que vão ser tomadas também por essas empresas de transporte. Tem pessoas que saem de Lafayette fazer compras em São Paulo, que é uma das regiões mais contaminadas do Brasil, né, e ônibus que saiu de Lafayette estavam indo a São Paulo. Já estamos pedindo também a suspensão desse transporte dessas pessoas até São Paulo, que isso aí seria um risco para a nossa população. A Aviação Presidente pôde apresentar uma proposta de higienização dos ônibus, né, e também de reduzir o número de passageiros em determinados horários de pico, para que essa gente possa ter também um risco menor de contaminação dentro dos ônibus. Aí nós fizemos uma reunião com as pessoas do comércio, com as entidades do comércio, até para que se decida por uma escala no comércio, né? Às vezes liberar os funcionários do comércio em horários diferentes, porque um turno, por exemplo, entra às 8 horas, outro turno entra às 10, um turno sai às 4, outro turno sai às 6, e assim algumas medidas que eles entenderem que possam estar adotando no sentido de minimizar uma concentração maior de pessoas nos ônibus, aí nos horários de pico principalmente. Então nós estamos aí alinhados com todos esses setores, conversando, apresentando algumas determinações e algumas ações que têm que ser tomadas para que a gente possa estar também contribuindo aí para essas medidas preventivas, evitando uma proliferação maior do contra-vírus em Conselheiro Lafaiete. E vamos continuar, né, numa sequência de reuniões, de ações. Hoje teremos uma coletiva de imprensa, onde nós estaremos passando para a imprensa todas as informações, né, sobre as medidas que estão sendo adotadas. A Prefeitura vai soltar um novo decreto hoje, já com algumas recomendações e algumas determinações, né, principalmente focadas aí na questão de aglomerações, de eventos, aglomerações, presenças de pessoas em concentrações, né? Então, assim, algumas coisas, infelizmente, terão que ser suspensas, alguns eventos, né? Algumas questões aí em relação a casas noturnas, em relação ao funcionamento de bares, restaurantes, mas nós queremos garantir toda a tranquilidade à população, de forma que ela não fique desassistida em relação às suas compras, supermercados, farmácias, em restaurantes, em bares, né? Então tudo vai ter uma regulamentação e uma fiscalização por parte da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança. Não são decisões isoladas nossas, são decisões do Estado, são decisões da Justiça, do Ministério Público, né? do Ministério da Saúde, e decisões que nós temos que acatar e de maneira responsável estar implementando no município sem causar maiores transtornos para os nossos munícipes. Então nós vamos manter toda a população informada e na sequência aí nós vamos falar também um pouquinho sobre a preocupação com a informação. É preciso que as pessoas recebam informação verdadeira, né? Nos órgãos oficiais de informação, seja no site da Prefeitura, no site da Câmara de Vereadores, através do pronunciamento de uma autoridade competente para estar falando sobre o assunto, é uma manifestação da Secretaria de Saúde, para que as pessoas não tenham falsas informações, né, que poderiam estar aí criando uma situação de pânico, como a gente tem visto aí nos últimos dias. Então nós vamos aí mais para frente falar sobre isso. Mas as tratativas continuam, o diálogo com todos os setores envolvidos continua, para que a gente possa estar orientando e tomando as decisões necessárias, buscando aí a segurança dos nossos munícipes.
Isso que o senhor falou, prefeito, é de extrema importância, né, secretário? Porque informações surgem mesmo, principalmente nesse momento de redes sociais, as fake news, né, como a secretária já citou aqui, o senhor falou, alguns áudios circulando aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, então é preciso tomar muito cuidado mesmo. Nós temos o site da Prefeitura com todas as informações sobre todas essas ações que estão sendo tomadas, todas as orientações. Então você pode acessar lá, conselheirolafaiete.mg.gov.br. A gente repassa essas informações também para a imprensa, de um modo geral, mas é sempre importante seguir essa linha da informação oficial e nunca ficar dando ouvidos aí e principalmente, gente, né, prefeito, compartilhando essas informações, passando para frente sem saber se são verdadeiras.
Eu acho que esse cuidado é de extrema importância, né? Ontem mesmo nós tivemos um fato aí que criou uma situação de calamidade no município, né? E nós temos que estar atento a isso. Nós tivemos uma reunião na prefeitura com a presença de várias pessoas que, no nosso entendimento, são pessoas responsáveis, cada um representando o seu segmento que ela representa. E uma pessoa saiu dessa reunião e criou um alarde divulgando uma situação totalmente diferente daquilo que foi discutido nesta reunião lá na prefeitura, né? Como se fosse uma informação, inclusive, da própria prefeitura, e não era. Quem fala pela prefeitura é o prefeito ou alguém indicado pelo prefeito para poder estar prestando essas informações. E rodou aí nas redes sociais um alarde aí, realmente recomendando as pessoas que não saiam de casa, que não transitem pelas ruas. As pessoas ficaram apavoradas, né? Alguns servidores, inclusive, deixaram de trabalhar, pessoas deixaram de sair de suas casas hoje. E tanto que a própria pessoa que divulgou esse vídeo, né, esse áudio, ficou preocupada de ver o seu ato irresponsável da maneira que ele divulgou, que logo em seguida ele gravou um vídeo, né, de uma maneira mais tranquila, com mais responsabilidade, citando as ações, inclusive, que estão sendo desenvolvidas aí pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura, reunião essa e ações que ele tem conhecimento, porque ele participou dessa reunião lá na Prefeitura, né? Então, aí, de maneira responsável, ele pôde fazer dar uma informação mais correta, mais verdadeira para a população, sem estar criando nenhuma situação de calamidade. Então, acho que essa é a responsabilidade que todos nós temos que ter. Não adianta criar sensacionalismo, ficar buscando assustar o povo. Igual muita gente, às vezes, fazendo uso indevido de máscara, não tem essa necessidade. Às vezes, uma pessoa que passa de máscara na rua, ela não está se protegendo. Ela está passando uma sensação de intranquilidade, de pânico para outras pessoas que estão vendo ela usar essa máscara. Porque não é necessário esse uso de máscara. Né? As pessoas, às vezes, vão para um evento, vão para uma reunião, colocam lá uma máscara. Gente, isso é desnecessário. A secretária sabe disso, os médicos sabem disso. Né? Elas estão buscando talvez uma promoção pessoal, chamar atenção sobre si. Né? Principalmente autoridades quando fazem isso. As pessoas têm que ter responsabilidade pelos cargos que ocupam, a responsabilidade que têm em relação à informação, né? Aos exemplos que elas passam para as pessoas. Então, fiquem atentos às informações. Vamos nos basear em informações verdadeiras. O site da Prefeitura vai estar sendo atualizado todos os dias com notas oficiais mostrando todas as ações, a evolução do problema em Conselheiro Lafaiete, as providências que estão sendo tomadas e, na medida do possível, nós vamos estar informando a população de tudo que será necessário. Pode ser, a gente torce até para que isso não aconteça, que lá na frente tenha que haver uma recomendação no sentido de que as pessoas fiquem em casa, realmente não saem das suas casas, só por uma necessidade extrema. Mas ainda não é o caso, ainda não é a situação. E vamos torcer para que a gente não chegue nessa situação. Então a população pode estar tranquila, que ela será orientada de maneira verdadeira, de acordo com a evolução, tomando todas as medidas preventivas, para que a gente possa estar contribuindo para o mínimo de contaminação possível aqui no município de Conselheiro Lafaiete. Né? Então eu vou agradecer e vou deixar para a Rita finalizar aqui o programa, né, com as medidas de prevenção que são importantes nesse momento, as pessoas tomarem conhecimento das medidas de prevenção, como evitar o contágio. Mas de antemão a gente já fala, o maior risco hoje são as aglomerações, as pessoas estarem em locais fechados com a grande concentração de pessoas. É preciso que se evite casas noturnas, boates, cultos religiosos, eventos esportivos, apresentações teatrais, cinemas e vários outros locais de aglomeração. Isso não é uma recomendação do prefeito, é a recomendação dos órgãos de saúde do Estado, da União, da Organização Mundial de Saúde, que é a melhor maneira de se prevenir contra o vírus aí do coronavírus. As festas em casas devem ser suspensas, não devemos estar com grande concentração de pessoas. Então, aquelas pessoas que querem realmente se precaver, se prevenir, que evitem locais de aglomeração, mesmo que os organizadores, às vezes, de eventos, não tenham a responsabilidade de suspendê-los. Mas aqui fica o nosso alerta. As pessoas que quiserem se resguardar e evitarem de ser contaminadas, evitem aglomerações, evitem locais com grande número de pessoas. Aí pode estar certo que vocês estarão adotando a medida preventiva mais correta e desta forma evitando não se contaminar e não propagar evitando esse grande problema aqui no nosso município. Então nós vamos estar sempre aí, canal aberto, trazendo os esclarecimentos para a nossa população. E a Rita aqui para encerrar rapidamente sobre algumas medidas de prevenção necessárias aí para a população.
Eu gostaria só de ressaltar aqui, porque está circulando, prefeito, falando em fake news, está circulando aí nos WhatsApps, né, de todo mundo uma mensagem urgente, favor ligar nos dois telefones como eu mencionei, que um profissional irá imediatamente na sua casa colher o exame. Então, eu gostaria de deixar a população, né, ciente que os dois telefones que foram disponibilizados à população é para orientação, informação, tirar dúvidas
no que se refere ao coronavírus e onde procurar o serviço de saúde. Nós não temos esse serviço de coleta de material, sendo que o material coletado é de extrema responsabilidade do profissional médico depois de avaliar uma série de questões se é necessário. Não tem material para colher indiscriminadamente esse exame em quem chega lá com um sintoma de resfriado.
Rita, até mesmo porque esses exames não são feitos em Lafayette. Uhum. São feitos por órgãos do Estado fora de Lafayette. E eles não têm condições lá de estar recebendo ao mesmo tempo um grande número de exames. Então realmente tem que se selecionar aquelas pessoas onde se detectar a necessidade de fazer o exame para que a gente tenha condição de estar prestando atendimento. Porque senão não adianta enviar um grande número de exames e ficar sem a resposta e aqueles casos mais graves que poderiam ser evitados realmente serem prejudicados em função de outros não necessários.
Sim, né? Existe critério é médico, né? Não vai ser um profissional da saúde que vai até seu domicílio e vai colher esse material, né? Isso não é fluxo, isso não está determinado, não temos decreto para isso, né? Tem toda uma recomendação. Pegando aí, prefeito, onde manda para fazer, analisar esse resultado de exame, isso é até virtude da demora do resultado, grande número de municípios, temos 853 municípios enviando para uma referência de saúde, a referência está com uma equipe de profissionais já, né, em número, em escala maior para atender, mas em virtude do grande fluxo de exame, né, isso está na demora dos casos notificados, né, justifica a demora. Gostaria de pedir, né, à população para ligar nesses telefones para orientação e não para o profissional de saúde deslocar e colher o exame e o material na sua casa. E quando eles colocam na mensagem não vá à rede hospitalar, foi como eu falei, a rede hospitalar está trabalhando, está se planejando e moldando para receber os possíveis casos que necessite de uma internação. Né? Nós estamos trabalhando com o perfil preventivo, da não aglomeração e pedindo a essas pessoas que procurem para informações, né, a respeito aí de uma possível contaminação.
Então nós vamos agradecer, né, a presença da secretária, agradecer aí os nossos ouvintes e vamos manter toda a população do Conselheiro Lafayette informada e dizer que nós estamos aqui trabalhando incansavelmente, com muita responsabilidade, tomando todas as atitudes necessárias, todas as providências necessárias, sem nenhuma preocupação com qualquer desgaste que isso possa estar trazendo para o prefeito, para a administração, mas temos que ter a responsabilidade dos atos, de estar divulgando a verdade, não escondendo nada da população e tomando todas as medidas necessárias em benefício da segurança do povo de Conselheiro Lafayette.
É muita coisa para falar, às vezes fica para trás.